A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos.
Amém.
É um motivo de alegria e de grande responsabilidade de poder trazer a palavra do Senhor. Eu sempre me considero como mensageiro, apenas um mensageiro de Deus, da qual a palavra é dele, vem dele e a glória é para ele também. E nessa noite especial de celebração da ceia do Senhor, para mim também é algo mais importante ainda, mais relevante e de grande responsabilidade, porque essa celebração dessa noite é uma celebração que foi ordenada por Jesus. Ele não falou para fazer fórum, não falou para fazer conferências, cultos de jovens ou de mulheres, de homens, não. Isso aqui, a celebração da ceia, sim. E é a celebração que todo cristão, todo crente deveria ter o maior empenho e prazer em estar presente para fazer isso. E eu quero com você dividir uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ela tem por título da seguinte maneira: o Deus que nos surpreende. Mais ou menos há 2 ou 3 semanas, em maio, nós pudemos trazer a mensagem também, falamos sobre o Deus que se revela, a experiência de Moisés, em que Moisés ele tem um encontro com Deus, e a gente vê um Deus um pouco num diálogo, até numa personificação humana, vamos dizer assim, antropomorfismo, a gente disse, que é quando a palavra de Deus descreve o Senhor, o nosso Deus, através de atitudes humanas, como a face do Senhor, a boca do Senhor. Deus falava com Moisés face a face, e nós falamos sobre isso, e nós falamos que Deus é um Deus santo, que Ele é um Deus pessoal, e nós meditamos sobre isso. E nessa noite eu quero falar sobre um Deus que nos surpreende. Não é a minha intenção falar teologicamente sobre os atributos de Deus, discorrer sobre isso, ou querer provar quem é Deus, mas na verdade mostrar como Deus se manifesta nas nossas vidas, como Ele se apresenta para nós, no nosso dia a dia, naquele momento, como o pastor começou a comentar aqui. Eu não sei se você tem uma decisão a ser tomada nessa semana, mas certo é que você está perto de um Deus que se revela e de um Deus que surpreende. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Salmos de número 121. É um salmo bem conhecido, Salmo 121. Falando sobre o Deus que surpreende, né? Nós estamos na semana do Dia dos Namorados. Não sei se você aí, meu irmão, já preparou uma surpresa para sua amada aí. Tem gente sorrindo aí, tem que dar um abraço aí, né? Os irmãos precisam corresponder, né? Todo o carinho que recebem, né? Das esposas, das noivas, mas as irmãs também, né? Não fica para trás, não. Dá uma gravata pro...
Não, gravata.
Tá vendo? Tem gente... Uma meia, quem sabe, né? Também não. É um lenço? Olha só. Então, provoque uma surpresa aí, de repente, aí no dia 12, para a sua amada e para o seu amado. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos à palavra? Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vou ler mais uma vez: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós já lemos um texto parecido com isso no Salmo de número 8. E esse Salmo que nós acabamos de ler, ele nos mostra uma confiança por parte do salmista. Ele é um Salmo de confiança. Nós conhecemos isso. E o Salmo, não sei se você sabe, ele faz parte de um hinário do povo de Israel. E provavelmente ele era recitado entre os sacerdotes e os levitas. E ele servia como uma forma de o povo acalmar o coração e ao mesmo tempo declarar verdade sobre Deus. A questão é que eu li esse salmo, na verdade até para justificar a mensagem dessa noite, porque muitas vezes há situações que eu me encontro e que eu tenho certeza que você também deve se encontrar, em que você não tem essa confiança. E o salmista, ele diz: levanto os meus olhos. É interessante que parte do próprio salmista. E os montes estão lá, eles não vão mudar de lugar. E o salmista tem plena confiança de que Deus vem em seu socorro. Mas tem momentos que você não se encontra assim. Existem situações em que você não consegue ter essa confiança. A sua realidade, o seu entorno, a sua rotina, a sua vida, você está levando aniversário após aniversário. Você tinha 18, agora você está com 20, e assim vai, até chegar aos 35, 36, a caminho dos 40, que é o meu caso. Quem diria, Paulo Henrique, a caminho dos 40, estou a caminho dos 40, já passei dos 35, irmãos. Não parece, né? Eu sei, não parece. E dia após dia, mas existem situações em que você não tem essa confiança. E o grande risco é quando a nossa visão, ela se perde. Diferente do salmista, que ele pega os seus olhos e mira os montes, você não mira lugar nenhum. Diz a palavra que os olhos são a candeia do corpo. É a janela da alma, alguns poetas dizem isso. E é verdade. Porque hoje tudo passa pelo filtro do seu olhar. E dependendo daquilo que você está consumindo através dos seus olhos, você pode se perder no caminho. E você pode esquecer de quem é o Deus que você passou a seguir. Qual o Deus que você passou a servir, acompanhar? Qual o Deus que te chamou algum dia, que te escolheu? E a gente acaba tendo outras imagens de Deus. Às vezes uma imagem que não é nem pessoal nossa, a gente acaba pegando emprestado de outras pessoas, de outras igrejas. Você acaba pegando emprestado, às vezes, de alguns pastores, de outras tendências religiosas. As pessoas fazem até essa mistura, existe isso. O povo brasileiro é um povo de muita fé e acaba fazendo uma coisa chamada sincretismo. Ele pega elementos de várias religiões, de várias fés, e coloca dentro de um pote e fala: esse aqui é o meu Deus. Esse aqui é um Deus que é um pai de toda a humanidade. Não, todos são filhos de Deus. Calvino dizia que chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas fazem isso? Oram em nome de Jesus. Isso é chamar Deus de Pai. Mas voltando aqui, eu creio num Deus que nos surpreende. Isso é uma coisa, é algo que Ele faz comigo. E eu tenho certeza que talvez em algum momento da sua vida Ele fez isso com você. E é nessa noite, é uma noite de reflexão, porque eu queria dizer que ele é um Deus dos improváveis, por isso Ele nos surpreende, dos improváveis. Aí você fala: Paulo, mas como assim dos improváveis? Eu posso citar a experiência de Saulo de Tarso, que depois passa a se chamar Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. E algumas outras referências ele diz: o servo de Cristo, que sofre por Cristo. Saulo, ele era um homem muito culto. Eu acredito que vocês conhecem a história de Saulo. Ele tinha uma formação cultural tanto na cultura judaica, porque ele foi criado aos pés de um grande rabino de sua época, chamado Gamaliel. tinha grande conhecimento da cultura grega e também tinha grande conhecimento, grande inserção na cultura romana. Ele, inclusive, tinha cidadania romana. E a despeito da sua condição, ele era um homem que, no início da descrição da sua vida em Atos, nós vemos que ele é um homem que perseguia os cristãos. E aí, por isso que eu digo que ele era um improvável. Ele perseguia os cristãos e, em determinado momento da sua vida, ele pede cartas aos sacerdotes para que ele pudesse aprisionar homens e mulheres. E ele era um homem muito obstinado naquilo que ele seguia e naquilo que ele cria em relação à tradição judaica, em relação às leis judaicas. E certo é que um dia ele está a caminho de Damasco e ele tem um encontro. Ele teve um encontro que o surpreendeu. Aleluia. Ele teve um encontro com Jesus. Quando ele cai, ele vê uma grande luz. Os homens que estavam ao redor dele ouvem apenas uma voz, e ele cai do cavalo, e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? E diz a mensagem, a palavra, quando ele diz essa palavra Senhor, até em sinônimo de reverência: eu sou Jesus. E Saulo, ele, nesse momento, nessa experiência, ele perde a sua visão. Olha a importância dos olhos. Olha a importância do olhar. Nesse encontro, Saulo, ele consegue fazer a sua conexão entre o Deus que ele conhecia do Velho Testamento, ou melhor dizendo, né, do Velho não, mas do Antigo Testamento, com Deus do Novo Testamento, que é sendo Jesus. Ele consegue fazer essa conexão e ele tem essa identificação com o Deus, com Jesus crucificado. Por isso que eu digo que ele é um Deus que nos surpreende, é um Deus dos improváveis, porque Saulo, talvez, aí eu digo para você, para todos os demais, ele jamais faria parte dos seguidores de Jesus. A palavra diz que Saulo, ele sai em perseguição àqueles que estavam no caminho, aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias enviado, pregado pelos profetas e por Moisés, aqueles que estavam no caminho, os primeiros cristãos que eram perseguidos por Saulo, jamais esperavam isso. Quantas coisas eu e você não esperamos. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você fazendo uma ficha corrida da sua história, você jamais pensou em pisar o pé em uma igreja evangélica. Até mesmo talvez em uma igreja batista. Mas você está aqui nessa noite, e eu creio que se você às vezes se sente em uma pessoa que não tem condições de ser alcançada pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, nessa noite, creia que Ele é um Deus que nos surpreende. Não é um Deus de surpresas, igual do Dia dos Namorados que eu falei. O Dia dos Namorados é coisa fácil, né? É dia de surpresa. A minha esposa olhou aqui e falou: quero ver. É exigente. Mas é verdade, Ele é um Deus que nos surpreende. Quem diria que Ele ia ter um encontro, ir ao encontro de Saulo em uma estrada para Damasco, enquanto ele estava fazendo o quê? A sua rotina, a sua missão. E eu já disse isso aqui em outras pregações, que a rotina é um dos grandes elementos da vida humana e dos animais também. Rotina, a gente não tem como fugir dela. Não adianta, você tem uma rotina desde bebê. A gente, eu e a Eliana, uma coisa que eu aprendi com ela, ela falava assim: a Isabela, quando é bebezinha, ela tem que ter rotina. Tem a hora de dormir, a hora de almoçar, a hora de brincar, a hora de descansar. Rotina. Você é criado com rotina. E a rotina de Saulo de Tarso é quebrada por um encontro com Jesus. Porque Ele é um Deus dos improváveis. Talvez você não se ache em condições, até pelo lugar que você mora, até pelos pais que você teve, pela criação que você teve. Você fala: ah, eu jamais posso chegar àquela posição. Saiba que você está aqui em um lugar que prega sobre um Deus que nos surpreende. Não é um Deus mágico, não é um evangelho de encurtar caminhos, mas é um Deus que nos surpreende, para que nós possamos conhecê-lo, quem Ele é, como Ele é, e conhecermos os seus caminhos para servi-lo. Se Ele é um Deus que nos surpreende, eu faço um contraponto. E é um Deus dos improváveis, você pode falar: mas espera aí, Paulo, é improvável? É. E eu tive essa ideia, esse insight, usando um termo um pouco diferente, porque um amigo meu, ele colocou ele postou no Instagram e ele fez um testemunho, uma declaração: olha, eu era filho de pedreiro, porque na verdade o pai dele morreu por causa do alcoolismo, e a maior parte da infância e adolescência dele, ele viveu sem pai, somente com uma mãe que trabalhava com limpeza, e todo mundo dizia para ele que a tendência dele era seguir um caminho semelhante ao do pai. Mas ele se considerou um improvável de Deus, e ele hoje serve ao Senhor, tem família, tem um trabalho digno. Porque você não acredita em você mesmo e nesse Deus que pode nos surpreender a qualquer momento. Esse é um desafio para você. Mas se Ele é um Deus dos improváveis, Ele também, por outro lado, Ele não é um Deus de improviso. Ele não é um Deus de improviso. Ele é um Deus de planos e não de improvisos. Os deuses de improvisos eram outros, de outras culturas. Isso existia muito. Deuses que vinham destruir a humanidade e tal, em outras culturas aí, e que a humanidade tinha que servir esses deuses, queimar e tudo. Mas o nosso Deus é um Deus de planos. E sabe por quê? Porque nessa mesma experiência de Saulo, Deus, Ele chama um homem chamado Ananias. Você já ouviu falar de Ananias? Eu acho que poucas pessoas. Às vezes a gente foca, né, no resultado e na expansão do trabalho de Paulo. Mas tudo começou com um homem chamado Ananias. Ele era um homem simples de uma comunidade local. E diz assim a palavra em Atos capítulo 9: e havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. A primeira resposta de uma pessoa que está intimamente ligada com Deus é dizer: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E é outra verdade aqui para nós: Saulo já estava orando. Para você ver que isso é a prova da identificação dele, porque ele teve um encontro com Jesus, e aí ele já vai orar? É, exatamente, ele já vai orar. Um homem de tanta objetividade igual a ele, já estava orando, porque ele já tinha identificado: olha, alguma coisa aconteceu e eu conheci alguma verdade, eu vou orar. E numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Isso é Deus falando com Ananias. Só que aí Ananias disse-lhe: porém, Senhor, este homem é perseguidor dos cristãos, eu tenho ouvido notícias dele que ele tem matado muitas pessoas, Ele está com cartas nas províncias e ele tem feito horrores com os teus. E aí a resposta do Senhor para Ananias, olha o que ele disse. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este é para mim um vaso escolhido. Ele não é um Deus desprovisto. Ele sabia, e ele tinha plena convicção daquilo que, das proporções que iria tomar a conversão de Paulo. Só que tem um porém. Por que Deus escolhe Ananias? Por que Deus escolhe Ananias? Porque se eu convido alguém, um homem de grande cultura, para levar a minha mensagem, que seria Saulo, pregar aos reis da terra e todas as nações, aos gentios e aos judeus também, eu tenho que chamar alguém que tenha uma patente. Talvez eu devia chamar o apóstolo Pedro, que estava em Jerusalém. Talvez eu chamasse João, o discípulo amado, para que todos pudessem crer: olha, realmente este homem é um escolhido de Deus. Mas Deus, ele é um Deus dos improváveis, mas não de improvisos. Ele chama Ananias, um homem simples da comunidade local, mas discípulo de Jesus. Talvez você se considere uma pessoa simples, como nós acabamos de ler aqui no Salmo: tu que fizeste os céus, a terra, toda, o mar, tudo, quem sou eu para que tu te importes comigo, ó Deus? Ele se importa com você. Talvez você fale: não, eu sou aqui de Santo André, eu moro no bairro mais simples de Santo André. Não, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Tem os irmãos aqui da ZL aqui, né? Tem. Aí você às vezes até fala com timidez: aonde você mora? Moro em São Mateus. Aonde? É em São Mateus. Não, cidade de Tiradentes. Onde? Cidade de Tiradentes. Não tenha medo de quem você é, da onde você mora, da onde você vive, o que você faz, porque você é um escolhido de Deus. Aleluia! Deus, ele tem escolhido você, aleluia, para fazer a obra que ele tem para essa nação, para esse bairro, para essas pessoas, para todos nós. Então ele chama Ananias. Ananias, um homem influente na sua comunidade, para que ele pudesse fazer o quê? Introduzir Paulo naqueles que estavam no caminho. E Ananias diz assim, diz a palavra, que Ananias foi e entrou na casa onde Saulo estava, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, irmão Saulo. Ananias não chegou com medo, não chegou com receio, já chegou chamando de irmão. Nós precisamos de crentes, Ananias, para que olhe para aquela pessoa que está ali, de repente, no meio do caminho, fala: chame de irmão, para acolher, para receber. Precisamos de Ananias, nosso amigo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu aonde? No caminho. Por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a fazer o quê? A ver. E sejas cheio do Espírito Santo. Eu gosto quando o Senhor confirma a mensagem. Que nem o pastor falou, que falaram sobre o Espírito Santo nessa manhã. A pessoa do Espírito Santo. Procure isso. Procure ser cheio do Espírito Santo. Saulo, ele teve esse encontro. Então eu disse que ele é um Deus dos improváveis, mas que ele é um Deus, não é um Deus de improviso, é um Deus de planos. Mas além disso, a última coisa que pode, você poderia discorrer de outra forma e estaria certo também, mas o Senhor colocou apenas esses três aspectos, como ele trabalha na nossa vida. Eu mesmo, eu posso me considerar um improvável, Eu tive vários problemas de saúde quando era criança. Vários, vários. Eu era vesgo. Não sei se você percebe, mas eu era vesgo. Era, fiz um tratamento. E meu pai, um homem de fé, falou: olha, eu não aceito que meu filho vá usar fundo de garrafa. Não vai usar, porque o médico falou: olha, esse menino vai usar grau de grau em grau para frente, vai usar muitos graus. E meu pai orou, e certo é que eu estou aqui sem óculos por enquanto, né? Até os 36, com um pouco de teimosia, concordo, mas estou aqui. Eu tive um problema nos pés, eu tinha um pé meio torto também. Sabe aquela música do homem torto, casinha torta? Era eu. Mas estou aqui bonito, saudável. Consegui casar com uma mulher bonita também, graças a Deus. Então, irmão, se você está solteiro aí, é que não tem muito jovem hoje aqui. Tem jovem solteiro? Se tiver, creia, viu? Acredite. Acredite. Só que acredite na palavra. Vai pela palavra que dá certo. Eu posso me considerar isso. Mas em tudo que eu vejo na minha vida também, eu vejo que Deus, Ele fez algumas conexões, algumas coisas que eu não entendia, mas Ele cuidou de mim ao longo desse tempo todo. Ele não é um Deus de improviso. Ele é um Deus soberano que cuida da gente. E uma outra coisa me chama a atenção, que Ele é um Deus extraordinário. A gente está acostumado a ouvir essa questão de ordem, né? Ordem no plenário e tal. Essa questão de ordem é uma coisa ordinária, que é uma coisa corrente, comum, que tem sequência. Mas o nosso Deus, apesar de tudo isso, de eu dizer que Ele é um Deus que nos surpreende, que Ele é um Deus dos improváveis, que Ele não é de improviso, Ele ainda consegue ser extraordinário. Eu quero que você, se você quiser abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, é uma passagem que mostra dois discípulos. Se você deixar aberto aí, eu vou falando da passagem. Que depois da morte de Jesus, dois discípulos, eles voltam pelo caminho chamado Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, onde aconteceu tudo, onde estavam os apóstolos, onde estavam todos os discípulos, e eles estão saindo de Jerusalém. Eles estão indo para outro lugar. E no caminho eles estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a fazer o quê? A caminhar com eles. Mas diz no versículo 16, assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Você acredita nisso? Que o próprio Jesus passou a andar junto deles, conversando com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E Jesus, diz a palavra aqui, ele se perguntou: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? Jesus perguntando àqueles dois discípulos. E eles pararam, ficaram estarrecidos, dizendo: como assim você está perguntando sobre o que a gente está falando? Você não está sabendo do que está acontecendo sobre o Jesus de Nazaré? Será que você não é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo durante esses dias? Que coisas? Jesus perguntando para ele. Jesus, o próprio Jesus perguntando sobre ele mesmo para aquelas pessoas, os dois discípulos. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? E aí responderam eles: olha, ele era um homem profeta, poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha que descrição perfeita do próprio Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes, eu estou no versículo 20, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E aí esses discípulos falam: algumas mulheres foram ao sepulcro e encontraram vazio, o corpo dele não estava lá. Voltaram e contaram tudo o que tinha acontecido. E eu quero frisar aqui o versículo 25. Jesus dizendo para aqueles dois discípulos: Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aqueles homens, eles se aproximaram no povoado, que eles estavam a caminho, e foram adiante. E eles convidaram Jesus para entrar, dizendo assim: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou e ficou com eles. Aqueles homens estavam caminhando com o próprio Jesus e ainda não tinham reconhecido. Você acredita nisso? E o convite partiu de quem? Partiu daqueles dois discípulos que estavam fazendo o quê? Voltando para a sua rotina. Eles estavam saindo de Jerusalém, eu entendo isso. Que eles ficaram quase que desanimados. E não é isso que acontece com a gente? Muitas vezes, você acaba entrando de volta, voltando para a sua... É parecido com aquele disjuntor ruim você tem em casa, aquele disjuntor de chuveiro. Eu vou dar esse exemplo, porque eu acho que cabe bem. Em casa, tem um tempo atrás, que tinha um chuveiro lá, e toda vez que ligava ele, na verdade, você lembra aquela história do chuveiro que eu falei que tinha que comprar? Eu acho que contei aqui. Eu troquei o chuveiro. Troquei o chuveiro, consegui fazer esse papel aí do homem da casa. Troquei o chuveiro de casa. Só que aí, quando foi usar o chuveiro, ele começava aquecido, estava tudo bem, e depois ficava gelado. E sabe quem percebeu isso? Minha sogra, irmãos. Olha que bênção. Que presente que eu dei para ela. Ela cheguei em casa, ela: Paulo, olha, esse chuveiro que você comprou não é bom não. Eu falei: eu vou ver, pode deixar que eu estou vendo. O que acontecia? O disjuntor já não estava mais servindo. Eu olhei lá, ele estava desarmado, que é essa linguagem técnica aí, né, do pessoal da eletricidade. Ele estava desarmado, desligado. Eu fui lá, liguei de novo, mas passava um tempo, ele caía novamente e não funcionava. Às vezes a gente fica assim, por períodos talvez longos, curtos, não sei, mas a gente fica assim, a gente desarma. A gente tem um encontro com Jesus, conhece Ele, e aí depois a gente desarma. O próprio Jesus está do nosso lado e a gente não o reconhece. Os nossos olhos estão impedidos de ver o próprio Jesus. E aconteceu isso com aqueles homens. Mas olha só, no versículo 30. Que bonito. E aí por isso que eu digo que Jesus, o nosso Deus, Ele é um Deus extraordinário também. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aqueles discípulos que estavam diante de Jesus, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu o pão e deu para eles. E diz no versículo 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os olhos deles foram abertos. Por quê? Eles lembraram do momento em que Jesus parte o pão antes de morrer, da última ceia. Esses dois discípulos que estavam voltando à rotina, diz a palavra que os olhos deles foram impedidos de ver, no versículo 16. E aí Jesus declarou toda aquela verdade. Ele é um Deus que nos surpreende. Ele surpreendeu aqueles outros dois discípulos. Caminhou junto com eles. Lembrou da mensagem dos profetas, de Moisés, junto com eles. Incentivou-os a buscar novamente, a entender. E aí, para terminar, sabe por que ele é extraordinário? Porque ele consegue, ele é capaz de inverter o papel dele com a gente. Porque quem convidou Jesus para aquela casa? Foram os discípulos. O correto seria os anfitriões. Quando eu convido você para estar na minha casa, eu geralmente, eu sirvo você. Eu poderia te servir, ou eu faço da seguinte forma: por favor, Maurício, sirva-se. Eu faço a cortesia. Mas o próprio Jesus, diante daqueles discípulos, ele tomou o lugar dele de Deus. Aleluia. E parte o pão e dá graças. Ele inverteu o papel com os discípulos. Ele inverte os papéis quando estava na mesa. E os olhos deles foram abertos. Eu não sei o que tem impedido os seus olhos de estar aberto. Qual que é, de repente, a fumaça ou aquilo que está impedindo que você possa enxergar a realidade a respeito de você mesmo, a respeito de Deus, a respeito da sua vida, a respeito da sua caminhada com Jesus? Qual que é o seu impedimento? Será que são as distrações da vida? Será que é a internet? Será que é a sua própria família? Você tem focado demais na família? Será que é o futebol? Tem uns irmãos aí que andam desanimados, que não ganham mais nada. Esses irmãos aí têm que focar em Jesus. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? Já sabem, não preciso nem dizer. Antigamente a gente tinha coragem de falar. Agora nem tanto, né? Fica quieto, né, Márcio? A gente fica quieto. Não é? É verdade. O que está impedindo? Isso aí, pelo menos, eu sei que os são paulinos não estão sofrendo, né? Não está impedindo de ver Jesus. O que está impedindo você de ver Jesus? Nessa noite nós estamos aqui, diante da ceia do Senhor. Uma noite de celebração da ceia. E eu quero terminar citando Lutero. Porque Lutero, ele fala dessa inversão de papel. Interessante, quando eu vi essa frase de Lutero, eu gravei ela durante a semana e eu queria compartilhar com vocês. Então, eu gostaria que você prestasse atenção. Se você dormiu aí a mensagem inteira, agora acorda. Amém? Acorda aí. Portanto, isso é Lutero dizendo: portanto, aprenda Cristo e aprenda crucificado. Não é qualquer Jesus, não é qualquer Deus. Aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a sua esperança em si mesmo. Talvez você mesmo está provocando algo que impeça de olhar para Deus. O seu eu está tão grande, o seu orgulho, o meu orgulho pode estar tão grande, que não tem mais espaço para Deus na minha vida. Então perca a esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Ou seja, Ele deu a graça para nós. Era para eu estar naquela cruz. Era para você estar naquela cruz. Mas nós somos hoje. Por isso que Lutero diz: e deste-me o que eu não sou. Você me deu, Senhor, que você possa dizer: Tu, Jesus, me deste um status de justo, mediante o teu sacrifício. Aleluia. Quando o pastor disse aqui, e houve uma situação em que a pessoa falou: o que você veio buscar nessa noite? Eu vim buscar a minha bênção. Então a sua bênção, a maior bênção que você pode ter nessa noite, é a pessoa de Jesus, o sacrifício dele, o sangue dele, que te justifica de todo o pecado. Aleluia. Quantos creem nessa palavra dessa noite? Você entendeu a palavra dessa noite? Eu creio que o Senhor pode falar profundamente ao seu coração. Não esqueça disso, de que Ele é um Deus que nos surpreende. Quando eu falei de Moisés lá atrás, na mensagem anterior, Moisés também foi surpreendido. Você se lembra? Moisés fez o quê? Viu o quê? Uma sarça que não se consumia. Olha os olhos de novo. Então preste atenção no caminhar. Preste atenção porque Jesus pode estar ao seu lado querendo te mostrar os caminhos, querendo te mostrar aquilo que Ele tem para você lá adiante, e às vezes a gente está distraído. Creia nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor possa falar ao seu coração durante essa semana. Eu gostaria de fazer uma oração com você antes de terminar. Pode ser? Amém?
Amém.
Põe sua cabeça, vamos orar. Senhor, mais uma vez elevamos as nossas vozes diante de Ti. E os nossos sentimentos também, de coração, nessa noite, após essa palavra, que falou tanto comigo, e eu creio, eu espero que tenha falado com os Teus filhos também nessa noite. Que a Tua graça possa inundar o nosso coração, pois nós cremos que o Teu Filho amado, que Tu entregaste por nós, Ele fez o trabalho, o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então nessa noite, Pai, que o Teu Espírito possa passar em nossos corações e fazer com que nós lembremos de tudo que Tu nos ensinaste, lembremos da Tua Palavra, e que nós possamos chegar ao pleno entendimento daquilo que Tu és para nossas vidas, de quem Tu és para nós, como igreja, como país, como bairro, como filhos de Deus, Senhor amado. É isso que nós pedimos, crendo neste momento e entregando a Ti toda a nossa insegurança, tudo aquilo que nós muitas vezes tememos, colocamos diante de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Saia daqui, irmão, crendo que você serve um Deus e tem um Deus que te surpreende. Amém. Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor se você quiser e sentir a vontade do coração.